Olá, vereador Jefferson Matana.
Boa noite, senhor presidente, novamente, nobres colegas, os amigos que estão na plateia. Eu vou ser bem breve, presidente, porque hoje eu escutei, indo para Santa Cruz, uma entrevista do prefeito Armando, onde ele mencionou, em sua entrevista, sobre a municipalização dos trevos. Eu confesso para vocês que eu estou já preocupado já pelo fato em si só de ser mencionado. Que tem, o senhor presidente volta e meia diz que tem dinheiro, o prefeito vai e diz que não temos dinheiro. Aí, só para colocarmos onde é que eu quero chegar. Todo mundo sabe que a municipalização dos trevos vai permitir que o município adeque seus trevos da forma que deve ser feito. Mas vamos de novo lá, já que em outra ocasião eu fui chamado de o cara das planilhas. Alguém já fez um levantamento num trevo, só num, de quanto vai custar isso para nós? O levantamento que eu falo, gente, é o custo que posterior isso, com certeza o Estado vai passar para nós. Você não se preocupe que o Estado vai... Não, o Estado vai passar. É mais ou menos o que está acontecendo na 481 aqui, na Estrada de Chão. O Estado passa para nós cuidar para eles. A competência é do Estado, mas aí vamos lá e pedimos para nós arrumar porque eles não arrumem, né? E aí ficamos nós com o que nós temos que arrumar a estrada para os nossos munícipes, claro. Lá a Lagoa Bonita também, ela tem que arrumar para os dela, porque o Estado não faz a parte dele. O Estado não roça nem a 400, que isso é uma vergonha. O que você vê bastante, isso não escapa a nenhum partido, dá para dizer hoje no momento, é cabide de emprego. Eu falo isso do meu partido, que tem cabide de emprego. E tenho certeza que os meus colegas têm os partidos deles que têm cabide de emprego. E aí agora nós vamos assumir os trevos, pela ideia do prefeito, porque o Estado não faz a parte dele, porque a alegação que foi feita para mim lá em visita com o secretário lá do Dyer, me fugiu agora, o Luciano Faustino, né, que na época ainda disse para mim que o trevo da Feijão era prioridade zero para o mar. Quero deixar aqui relatado que a prioridade zero dele passou. Já não é mais zero, que é zero quer dizer que é antes do um. Então, o primeiro seria, o antes do primeiro seria o parque da Feijão, o trevo da Feijão. Já passou, está ali o pessoal, topografia, estou acompanhando, tá? É o pessoal da Magma que está fazendo toda a leitura ali, medindo, vai ser melhorado, mas aquela parte que ele disse foi aquele estachão, que novamente hoje, está ali o meu carro, está na oficina para trocar o embuchamento, né? Então, eu digo assim, ó, gente, vamos usar um termo diferente do que nós pegarmos o compromisso do Estado, que é arrumar o que é de direito, o dever dele, e vamos cobrar, pegar os nossos deputados, que a gente tem poder para isso, chegar nas barbas dos nossos deputados que estão lá dentro, para fazer com que mude. É falado da venda da Corsã? Sim, teve a venda do pré-sal, e aí vem dinheiro e se aplica. Mas o grande problema não é só fazer, é a manutenção posterior disso. Nós temos três trevos, então vamos supor, vamos pegar só dois, vamos dizer que esse o governo do Estado da Feijão vai resolver o problema. Nós temos a da entrada da linha Quenca, a do centro de especialidade. Isso aí é uma entrada, nós vamos ter que fazer todo um contorno. O outro agora é esse do Cristo, que nós vamos ter que reformular. Não, é uma entrada, vamos ter que fazer todo o contorno, né? Então eu quero deixar aqui a minha preocupação, né, sobre essa fala do prefeito na Rádio Gazeta hoje que eu escutei, do recurso. O fato em si de nós absorver, quem me dera se nós tivéssemos tudo isso, para o dinheiro para poder fazer isso, que daí estaria solucionado o nosso problema. Inclusive com sinaleiras que nós deveríamos de ter, né? E aproveitando já isso, me chamou muita atenção o acesso líder do governo, até peço para ti, em virtude de estar presente aqui, de levar, já peço, já uma nova pintura nas três pistas aí, o acesso da cidade, que já pagou. Foi feito ali, quanto tempo foi inaugurado ali, que foi feito, e já está pagando. Uma tinta de baixa qualidade, que aí eu não sei, meu pedido de informação, na época eu pedi sobre o asfalto, e aí posteriormente foi pintado. Agora, não sei a competência da tinta, se é da empreiteira, né, da empreiteira que fez, que colocou uma tinta de baixa qualidade, que já apagou, já gastou, né, ou é da administração municipal. E se for daí, que aconteça a pintura novamente, mais rápido possível. Então, deixo aqui então a minha preocupação com essa fala do prefeito Armando, com a municipalização dos trevos, tá? O problema nosso é o recurso. Muito obrigado, presidente. Tenham todos uma ótima semana.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra o vereador Luiz Aristide Paza de Freitas.
Boa noite, mesa diretora, novamente. Boa noite a quem nos assiste, tanto aqui na Casa do Povo, como nos meios na internet. Prosseguindo e dando uma parte sobre os trevos e a municipalização, há 3 anos atrás, quando surgiu a ideia da criação do centro de especialidade, da criação do loteamento do falecido Pedro da Brita, eu e ele, a família dele, procuramos um engenheiro de tráfego, nos disponibilizou um projeto de modificação do trevo ali e da linha Quinca, e nós, com esse projeto em mãos, fomos até o secretário de obras do estado, que na época era o Dr. Pedro Westphal, entregamos esse projeto em mãos e demoramos uns 8 meses. Surgiu, Matano, o custo para a adequação desses 2 trevos, que naquela data girava em torno de 7 milhões. Então, a municipalização dos trevos de Sobradinho é um problema muito grande, pessoal. Nós não temos capacidade financeira para assumir essa bomba. Penso eu que vai ser um tiro no pé se isso acontecer. E preciso falar, senhor presidente, sobre meu pedido de providência, que é no entroncamento da rua Princesa Isabel com a República, ali na Ponte do Treviso. Se faz urgente a colocação, né, como foi debatido aqui por todos nós de vereadores, uns sugeriram faixa elevada, outros sugeriram colocação de semáforos, N situações, N ideias surgindo aqui na Câmara. Então está na hora, aproveito aqui a presença do nosso amigo vice-prefeito Ivan Trevisan, que leve a ideia, leve a sugestão dos vereadores para o prefeito e que seja feita alguma coisa ali. Porque nos horários de pico, que as fábricas saem, que as crianças têm que descer do ônibus ou embarcar no ônibus para ir para a escola, ocorrem muitos acidentes. Inclusive, uma criança foi atropelada ali semana passada. E um ciclista também foi atropelado. Então, está na hora de nós darmos um fim nesse problema. E qual seria o fim? Ajustando aquilo ali, regulamentando o trânsito no local. Então, eu espero que o Gerson, líder do governo, leve as sugestões de todos os vereadores e que esse problema na entrada da cidade seja resolvido. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição.
Essa palavra.
Com a palavra, a vereadora Daniele.
Então, mais uma vez, boa noite a todos, os colegas da mesa, aos demais colegas vereadores, a imprensa, o pessoal que nos dá a honra hoje na plateia. Trago aqui você bem breve só algumas notícias a respeito do andamento do nosso castramóvel, né, Berê? Estivemos reunidos hoje pela manhã com o prefeito, com o Patrick, né, responsável pelo setor de projetos. Então, agora, a última notícia que eu havia dado aqui na tribuna e nas minhas redes sociais seria sobre o liberamento, né? Estávamos esperando o liberamento lá em Brasília. Isso já aconteceu, demorou, mas até que enfim saiu. Então, o castramóvel já está pago, já está tudo ok, já pertence ao município, portanto, já pode ser utilizado. Porém, agora o próximo passo, que foi o que conversamos e definimos hoje pela manhã, é que precisamos de um projeto de execução desse castramóvel, todo um projeto de como vai funcionar, para que seja mandado para o CRMV, para termos a aprovação deles, para então, aí sim, a partir daí, estar 100% ok para funcionamento. Mas então venho dar essa boa notícia, né? Infelizmente a passos lentos, mas está acontecendo, se Deus quiser, e se tudo der certo, se não ocorrer mais nenhum contratempo, acredito que no, ao mais tardar no final do ano, até o final do ano já estaremos com ele em funcionamento. Conversávamos hoje, né, Berê, também sobre um local, como já mencionado, que a nossa ideia é que ele seja em um ponto fixo, né? Ele não vai ter condições de rodar, porque isso inviabilizaria bastante, né? Precisaria um carro especial para puxar, é toda uma função. Então, a ideia é que ele fique num ponto fixo, estamos definindo ainda o local. Mas, assim, em breve, então, a gente acredita que ele vai estar funcionando, né? A gente vai passando as informações no decorrer do tempo. Mas, então, hoje foi dado mais um passo para que estejamos mais próximo do funcionamento dele, então. Tá bom? Boa semana a todos, obrigada.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Berê.
Mais uma vez, boa noite a todos, o presidente, os demais colegas, a imprensa e a plateia que aqui se encontra. Antes de iniciar minha fala, eu queria me associar ao colega Nino, do pedido de pintura das faixas e o Matana, que se faça em toda a cidade, principalmente no centro, presidente. No centro está totalmente apagado. E como diz o colega Matana, não sei se o material é de má qualidade, Gerson, mas ele está se deteriorando muito rápido. Muito rápido. A gente vê em muitas cidades que não é tão rápido assim. Então não vou dizer aqui que é de má qualidade, mas teria que dar um observado. E falando nisso, eu me equivoco às vezes com os meus pensamentos, porque eu vejo o prefeito falar tão lindo no rádio que até eu me perco achando que ele está falando a verdade. Onde ele diz que está tudo ok, a saúde está tudo certo, que tem que tocar, e agora me sai com essa ideia mirabolante de pegar os trevos, Miguel. Mas daí não é uma incoerência dizer que não tem dinheiro e dali a pouco quer pegar uma coisa desse tamanho? Nós já temos muita infraestrutura para fazer, tem muitas coisas para fazer. Eu não vejo o prefeito fazer mais aquelas obras de conserto dos calçamentos, os quebra-mola que nós pedimos. Dizer que as vilas estão tudo 100%, não é bobagem, nós conhecemos nossos bairros, é ou não é? Nós conhecemos nossos bairros. Agora, ir em festa todo final de semana com a caminhoneta da prefeitura numa boa, jogar bochinha, estava dizendo os nossos munícipes e o nosso povo. Agora, para mais espanto, eu descubro que secretário que nós temos é de Barama. Assistência Social, Segredo. E agora mais outra secretária também de fora. Nós com 15 mil habitantes, nós não temos ninguém qualificado para trabalhar em Sobradinho. Ninguém. Até desculpa a palavra, porque o prefeito me disse que ele convidou, até não tem permissão deles, mas vou citar o nome, convidou o colega Gerson e convidou mais pessoas que por motivos pessoais não aceitaram. Aí fora essas pessoas do prefeito, não tem mais ninguém qualificado em Sobradinho. Até eu vou, de repente, vice-prefeito Ivan, de repente até você vai ter que ser trocado. Não porque foi elegido pelo povo por voto. Senão seria trocado também, teria que pegar um de fora. Não teria um vice-prefeito, também não funcionaria de Sobradinho. Então, pensando nisso, eu acho que o prefeito teria que pegar e fazer oficina profissionalizante para ter pessoas qualificadas em todos os setores. Não fábrica e mercado, mas em todos os setores. Aí nós vamos ter pessoas qualificadas, não precisamos exportar, nós não precisamos pegar pessoas de fora para trabalhar no nosso município. Eu acho isso aí de uma incoerência. E dizer que não tem, chegar para a população de Sobradinho e dizer que nós não temos ninguém qualificado, isso para mim até é uma questão de honra dos munícipes nossos, vim até a prefeitura e dizer, não, eu tenho curso para isso, eu teria curso para aquilo, só que não fui convidado. Mas não, o prefeito prefere trazer gente de fora. Tomara a Deus que seja pessoa, sim, competente do serviço e que consiga tocar o serviço, principalmente na área da saúde, que é uma área complicada. O nosso hospital não está bom, não está bom. Os pronto atendimento não está funcionando 100%, mas não vou culpar os funcionários, porque é pouca gente para trabalhar. Então nós temos que pensar em tudo, não só na prioridade do prefeito, e sim nas prioridades do município. Já temos chegando o terceiro ano, e eu estou aqui batendo sempre na mesma tecla, mas vou terminar o meu mandato aqui batendo nas mesmas teclas. Eu defendo o nosso povo, Nino, e vou continuar defendendo até o último dia que eu estiver aqui dentro. E eu queria que o prefeito também pensasse nessas pessoas pobres. Também pensasse. É feito alguma coisa? Claro que é feito. Não estou dizendo que não é feito nada. E sempre digo, quando o prefeito fizer uma coisa boa, eu vou estar aqui para dar os parabéns para ele. Mas quando ele fizer coisas erradas, principalmente contra nossos munícipes, eu vou estar aqui para criticar. Sempre vou estar aqui para criticar e para elogiar. E tenho aqui 9 vereadores que estão sempre apoiando o que é bom para o município. Eu não vi nenhum vereador aqui, por causa de partido, por causa disso e aquilo, votar em projetos bons para a nossa população. Então, tudo que é de bom vai ser aprovado. Mas o prefeito também tem que olhar para nós também. É uma boa semana a todos. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Gerson Schirmer.
Mais uma vez, meu cordial boa noite a todos os presentes. Na verdade, só fazer um comentário a respeito da questão de saúde, né, como eu havia falado na tribuna anterior, que já está sendo providenciado, só falta questão documental para que a nova secretária ou secretária assuma. Eu discordo um pouco na questão profissional, saber de que pessoas que não exista ou que não tenha alguém competente aqui em Sobradinho. Eu acho que eu não vejo por esse lado, até por ser profissional, né? Trabalhei por anos em outro município e da mesma forma existem muitos profissionais aqui que também trabalham em outros municípios, são convidados pela competência que exercem, né? Que tem qualificação em várias áreas. Eu não vejo, não sou barrista, entende? Eu acho que se procura, até porque existem cargos que hoje, se nós fôssemos olhar, muitos médicos e outros profissionais da área de saúde foram convidados, mas infelizmente os salários que são pagos nas secretarias são salários que realmente fogem da realidade de um contexto, né, a nível profissional, entende? Então, a gente tem que usar desses subterfúgios para que a gente possa realmente encontrar pessoas que tenham disponibilidade de tempo e que queiram realmente, ou que tenham conhecimento na área, que sejam profissionais, já que desempenharam funções técnicas inerentes às secretarias, para que venham ocupar cargos. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, de que seja de Barama, de Segredo, do Arroio do Tigre, enfim. Nós temos exemplos a nível de município, nós temos exemplos a nível de país, de profissionais, né, nos governos, tanto federais, estaduais, hoje municipais, de muitos profissionais de outros municípios que estão exercendo essas funções muito bem. E eu acho o seguinte, a única coisa que eu relato é que, se caso for, né, escolhido e não venha a catar ou oferecer realmente serviços que sejam corretos e desempenham com maestria, né, a pasta, aí simplesmente é questão de tirá-los, entende? Eu acho que fica bem tranquilo. O que eu acho que nós temos que nos preocupar é que, no momento que algum profissional assuma, né, alguma pasta, alguma secretaria no executivo de Sobradinho, que essa pessoa venha realmente a trazer, né, bastante conhecimentos técnicos e que realmente ofereça a qualificação no serviço que vai ser prestado para o município. No momento que nós acharmos que ele não esteja desenvolvendo suas funções devidamente, eu acho que nós temos todo o direito, todas as pessoas que façam uso da devida secretaria, que não estiver a contento, devem vir realmente conversar com qualquer um de vocês, de nós, profissionais, nós vereadores, para que nós possamos ir até o executivo e cobrá-lo, entende? Então, por isso que eu quero deixar bem tranquilo, respeito, como sempre aqui faço, respeito a sua opinião e a dos demais colegas, né, dos seus pontos de vista. Acho que nós temos que ter, né, diferenças políticas em colocações, mas sabendo nos, né, respeitar democraticamente, somente isso, tranquilamente. Sobre a questão do que o senhor citou do pronto atendimento, eu volto aqui a frisar que não é competência, até que seja trazido algumas situações que não estão sendo corretas, porque o serviço que o executivo faz é comprar serviço da entidade do São João. Mas não é de competência do executivo que lá coloque mais profissionais, né, para que possam atender todas as pessoas que necessitam. Agora, concordo, e eu seria o primeiro a fazer que nem o senhor, se caso não estiver sendo bem atendido lá o serviço, que o município está comprando o serviço, nós temos sim que cobrar da entidade lá e trazer ao prefeito que saiba o que, que está acontecendo para que ele seja, para que seja tomado suas devidas providências. O que nós temos que fazer, já que está sendo pago com dinheiro público, é fazer com que essas pessoas realmente ofereçam qualificação no atendimento para qualquer pessoa, independente de quem quer que seja. Para concluir, eu acho que ontem nós tivemos, né, na praça aqui, o aniversário da Brigada Militar. Quero deixar aqui novamente os meus parabéns, né, à Brigada Militar pelos seus 86 anos, né, presidente, no qual nós estivemos presentes ontem. Foi uma cerimônia muito importante, que marca realmente, né, a questão da segurança pública, e a gente está aqui e nós estivemos lá pondo à disposição a nossa casa, assim como o presidente Miguel e os colegas que lá tiveram, né, botando à disposição a nossa casa em prol da segurança pública a nível de Sobradinho e também da região Centro-Serra. Estaremos sempre, né, que possível, tentando ajudá-los, e de uma forma muito cordial aqui, novamente parabenizo pelos seus 86 anos. Muito obrigado.